E aí pergunta-se, qual que é a colaboração do educador do terceiro mundo hoje, que ele pode oferecer aos países de primeiro mundo, né? E eu até reduziria um pouco geograficamente, assim, nos países de cultura latina, como Espanha, Itália, Portugal, né? E até sobrando um pouco geograficamente para a França. Mas qual poderia ser essa contribuição, desde que o senhor, como um educador, que 20 e tantos anos tem uma interferência no primeiro mundo, uma interferência reconhecida, trabalhada?
Em primeiro lugar, eu diria, acrescentaria um atributo, um adjetivo, ao educador do terceiro mundo a que tu te referes. Quer dizer, quando tu diz o que é que um educador do terceiro mundo poderia oferecer aos países do chamado primeiro mundo. Eu juntaria um atributo à tua pergunta. Eu diria em que é que pode um educador progressista do terceiro mundo oferecer. Porque a pergunta pode se dirigir também a um educador conservador, reacionário do terceiro mundo, e que necessariamente seria uma resposta diferente da que eu dou. Eu proporia, ou eu diria, que um dos eixos fundamentais para uma prática educativa e para uma compreensão da vida, do mundo, deveria ser aquela que se chocasse, aquela que buscasse negar ou superar uma certa compreensão da prática do primeiro mundo, que eu chamaria de pragmatista. Quer dizer, uma prática educativa que vise apenas a instrumentalização do homem e da mulher para enfrentar um mundo tecnológico que tende a crescer mais em sua aplicação. Do ponto de vista puramente pragmático, como eu chamei aqui, não é pragmático do ponto de vista do pragmatismo norte-americano, mas é um pragmatismo pós-moderno, por exemplo, que estreita demasiado a visão do mundo. Eu acho, então, que se o primeiro mundo se perguntar, em termos críticos, ou haverá algum ângulo da nossa prática educativa sobre que devemos insistir, eu diria, eu acho que a insistência deve recair no século que vem, no começo do milênio, para não dizer já agora, que eu acho que todo o tempo devia ter recaído. Eu acho que essa dimensão é exatamente a criticização do educando com relação à sua compreensão do mundo. Quer dizer, não interessa apenas conhecer uma disciplina, não interessa apenas conhecer uma técnica, mas interessa perceber como as coisas se estão dando no mundo. Quer dizer, como é que eu sou gente? E como ser melhor gente? Eu acho que, no fundo, então, você veja, eu proponho uma pedagogia, uma prática educativa que esteja claramente responsável do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista epistemológico. No fundo, eu defendo formação e não adestramento. Porque não é possível ser eficaz sabendo apenas um pedaço do conteúdo. Porque, em outras palavras, para que eu seja eficaz, eu preciso saber fazer e saber por que e como faço e a quem faço. Quer dizer, essas outras curiosidades estão fora da preocupação do capitalismo, eu acho.
Aqui, professor, tem uma coisa interessante, que eu acho que na cultura brasileira a gente já encontra uma resposta para essa sua preocupação, essa sua crítica ao capitalismo. Quando a gente está informado, livro, sabe, que foi apresentada à Universidade de São Paulo, ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, uma tese de um professor chinês, ele é chinês de origem, mas o objeto de estudo dele foi a indústria japonesa, e que ele faz na tese uma comparação entre a indústria japonesa, seus bens e seus males, e a escola de samba brasileira, seus bens e seus males, mas em relação à produção da escola de samba. Então ele considera a produção da escola de samba uma das mais sofisticadas produções que existe no mundo.
É.
Que é uma manifestação cultural, uma manifestação artística.
Exato.
Mas produzida com um grau de eficiência, de equilíbrio e de valorização humana que a indústria japonesa está procurando.
Exato.
Para reformular o que o senhor considerou erro.
Pois é, a escola de samba, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o maior espetáculo coletivo, social, de arte que o mundo tem hoje.
É a ópera popular que os refundadores teatrais sempre desejaram.
É. Agora você
ele é artista, criador.
Isso é feito exatamente pelo povo.
Exato. Um ator, né? Um ator.
Que cria, que sabe. É uma demonstração total de criação artística que sabedoria.
Ele funciona como seu educador?
Exato.
E o senhor considera que ela é uma escola?
Ah, eu considero. Agora, é uma escola que atua melhor do que a escola considerada normal, entendeu? Exatamente pela dimensão democrática dela.
E nessa linha, professor, de pensar a contribuição do educador brasileiro, eu perguntaria, né? Nós estamos falando de escola de samba, do corpo, da importância da dança para nós, né, na cultura brasileira. E aí, como entra o corpo nessa contribuição do educador do terceiro mundo para o primeiro mundo? Se esse corpo que está sendo vivido lá é um instrumento de uma prática, de um pragmatismo, como o senhor descreveu. E nós, que viemos de uma cultura, que fazemos uma cultura, essa corporeidade tem um significado muito amplo, até na transgressão dessas leis antidemocráticas e anticapitalistas?
Claro, eu acho.
Qual é essa contribuição que nós, educadores, entende? Pensando, educadores de corpo, vai, vamos chamar assim, educadores feridos, educadores de corpo.
É que para nós a corporeidade implica a consciência dela mesma. Que vem através da consciência do mundo. Quer dizer, quando não é a consciência de mim que cria a minha consciência do mundo, mas é a consciência do mundo que me faz ter consciência de mim. Não? O mundo como um não eu.
Numa cultura terceiro mundo, latino-americana, bem latino-americana, o letrado vem depois do corporal. O que se insinua à percepção, o que se insinua às interações, são os corpos. A gente é ousado e impertinente é com o corpo.
Exato.
A gente transgride com o corpo.
Não, a minha consciência não está aqui no coração, nem na cabeça, nem no pulmão. A minha consciência sou eu mesmo. É o meu corpo que é consciente. É o meu corpo que apreende o outro corpo. Que se constitui porque apreende o outro. Quer dizer, é socialmente que a gente se constitui. De modo geral, o chamado primeiro mundo, em certo sentido, tem uma espécie assim de remorso do corpo. Ele tem uma vergonha do corpo. É como se o corpo... Isso tem muito que ver, inclusive, com a igreja, né? Ou com as
religiões.
Com a interdição do corpo.
Com a interdição do corpo. Que Nietzsche estuda muito, sobretudo o jesuitismo. Você veja o corpo, a dicotomia de corpo e alma, não? E que considera que o corpo é a sede do pecado e a alma é a sede da virtude. Então, tudo que você fizer...
Não que a alma esteja no corpo.
Exato, a alma está estragando-se por causa do corpo. Entende? Eu acho que uma das contribuições que a gente pode dar, e a África, mais do que nós, é exatamente o valor do corpo na cultura.
Acho que nós estamos metidos num grave problema. porque essas massas migratórias estão na Europa. Então, exatamente dentro do contexto que o senhor descreveu, com a experiência humana muito diversa com o corpo. Daí eu pergunto, como contribuir, o que fazer, como se relacionar, entendeu? Porque aqui nós também, de nós. É. O estrangeiro, quando chega, ele é a minoria, entra ali.
Mas é muito difícil. Eu acho que o que a gente pode fazer aí é apenas continuar. No dia em que a gente conseguir começar a mostrar que o terceiro mundo se desenvolveu, cresceu, superou, ou pôde pelo menos tentar a superação do domínio econômico deles, que os faz também culturalmente dominadores. Quando o terceiro mundo der testemunhos de que também pode ser primeiro, aí eles deixarão possivelmente de ver o nosso bater de ombros como uma coisa exótica.
Então seria nós do terceiro mundo nos colocarmos ao lado dessa...
Ao lado, entende?
Dos educadores e dessa grande massa de trabalhadores do terceiro mundo.
Criticando também, vamos dizer. Porque eu acho que não se pode fugir cada vez esse mundo é um só. Quer dizer, é um só dividido pelo poder, dividido pelas diferenças. Mas eu acho que a gente tem que testemunhar o gosto de ser que a gente tem, o gosto de estar sendo. Quer dizer, eu acho que é isso.
Eu estou puxando para os anos 90 aquela concepção do Paulo de conscientização, ação da consciência, por isso conscientização. A gente, o Paulo chama de estar sendo, né? A gente encontrar mecanismos de comunicação, de interação paritária, nem humilhador, nem humilhado, e de pontuar nas diferenças com o outro, entendidas aqui como diferença, não como hierarquia, entendidas como diferença, as breganhas e as brigas necessárias e suficientes para a gente construir as ideias de que nos estamos educando.